Muito boa tarde, Bibianos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do PIB. Temos Patrícia Relvas e Roberto Afonso dos Lavoisier. Muito obrigada por terem aceitado o convite do PIB.
Obrigado a nós.
Para começar, quem são os Lavoisier?
Bem, então os Lavoisier são a Patrícia e o Roberto, e que começaram em Berlim com músicas cantadas não só em português, mas também em inglês, mas com a necessidade muito grande e urgente de fazer música. E é lá que realmente despertamos para um sentimento de identidade mais lusitânico, chamemos-lhe assim, e começou então este processo de fazer música, e até hoje Lavoisier existe assim.
Uhum. Vocês já devem ter respondido a esta pergunta muitas vezes, mas eu vou fazer na mesma. Porquê o nome Lavoisier?
Bom, então, o nome Lavoisier porque tem que se arranjar um nome, não é? É uma tarefa difícil. Mas surgiu um dia assim, com a ideia e associado à célebre frase de Antoine Lavoisier, que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E pronto, e nós achámos que era perfeito para associar à música que queríamos fazer. No sentido de acreditarmos que a música não tem posse, que a música não é de ninguém e é de todos, uhum. E por aí fora. E acho que foi agarrado esse conceito que fez sentido o nome Lavoisier.
Pois, eu ia precisamente perguntar de que forma é que esse lema se relaciona com vocês, com a ideia do projeto, com a música que vocês fazem. Portanto, seria então
pronto,
nesse sentido.
Começa muito por aí, porque lá está, a Lavoisier começou mesmo por transformar músicas de outros, não é? Antes de fazermos as nossas próprias, que também acreditamos que não são nossas, não é? Mas começou muito com música, sei lá, de um bocado de todo lado, mas começámos muito pela música brasileira, pela bossa nova, uhum. Ficámos tropicalistas, e depois fomos, inevitavelmente, à música popular portuguesa.
Uhum.
E pronto.
Acreditamos que a música não deve ter uma posse, não é? Não deve ser considerada de alguém, como a Patrícia disse. E é nesse sentido que acreditamos que a criação surge coletivamente. Não é minha a música, não é o meu dó da guitarra, não é... ou seja, a música existe para ser partilhada, existe porque existe um receptor e um emissor. E nós, de facto, estamos do lado cá, estamos no lado da emissão, mas se não houver o receptor, também não existe partilha da música. Logo, terá que ser sempre uma simbiose, não é? Terá que ser sempre uma sinergia entre duas partes. E nós, nesse momento, percebemos que, sim, basicamente estamos a transformar a música que ouvimos e as experiências que ouvimos, filtrá-las dentro de nós e apresentar outra experiência às outras pessoas e partilhar, no fim de contas, que é o que interessa.
Uhum. Vocês referem na vossa página no Facebook como influências à antropofagia da música popular portuguesa. Falem sobre isto.
Bom, a antropofagia vem dos tropicalistas, uhum. Que conhecemos este conceito. Bom, ele vem já um bocado antes, né, dos anos 20, com Oswaldo Andrade e Tupi ou não Tupi, com esses manifestos, e onde se falava do canibalismo cultural, no sentido de comer e de fazer a digestão. Eu tenho uma frase até que eu sou melhor, do padre.
Sim, eles acreditavam, antigamente o Oswaldo Andrade surge como um poeta que acreditava nos anos 20 que deveria, os brasileiros na altura aceitavam o modelo europeu como um modelo mais intelectual e eles queriam virar-se para o seu próprio país e perceber que raízes é que eles teriam. Também elas culturais, mas muito, muito antigas, que origens seriam essas culturais? E então viraram-se para certas tribos indígenas que acreditavam ficar com a força do guerreiro e com a sapiência do padre quando o comiam, literalmente. E então essa antropofagia nos tropicalistas é porque eles de facto devoravam os Beatles, devoravam os Rolling Stones, devoravam Roberto Carlos, devoravam João Gilberto, devoravam tudo. E nessa digestão encontravam identidade. Nós hoje em dia, com a internet e com este acesso à informação muito, muito rápido, sim, também sentimos que digerimos informação de uma forma...
Exato, e também e com isso não nos queríamos sentir menos portugueses, porque estarmos muito Beatles ou por ouvirmos música paquistanesa, uhum, e termos que assumir isso. Hoje em dia é assim, e não tem que haver preconceitos, tem que haver vontade de estar com a atenção necessária para receber o que nos chega e depois lá está a fazer essa digestão daquilo, uhum, que nós achamos que é importante para nós.
Uhum.
E pronto, e fazer acontecer a música, a nossa música.
Além do tropicalismo, Michel Giacometti e Fernando Lopes Graça, quais é que são as vossas influências?
Ui, são muitas, não é? Acabámos de dizer uma muito grande, que seriam os Beatles,
uhum,
mas de facto toda a música popular brasileira revelou-se sempre como uma grande referência, não é? Elis, sim, Regina, o Chico Buarque,
MPB
de uma maneira geral.
Depois a Bossa Nova também.
Sim, mas por exemplo, o nosso primeiro projeto foi um tributo à Nina Simone, ou seja, toda a parte anglo-saxónica que Portugal sempre aderiu bastante, e são as nossas primeiras referências, quer queiramos, quer não. Passa muito na rádio, existe uma percentagem muito alta de música anglo-saxónica a passar na rádio, e daí terá que vir uma referência, quer queiramos, quer não, não é?
Sim, mas também, pronto, somos filhos dos anos 80, também vamos com o grunge e tudo mais, são coisas que fizeram parte.
Sim.
Mas depois estamos em Portugal, também é muito curioso, não é? Porque estamos em Portugal, que pertencemos a uma Europa,
uhum,
mas que temos as influências do Brasil muito diretas, mesmo africanas. Também africanas, a angolana, Cabo Verde, Guiné-Bissau, quer dizer, há coisas que também são muito
próximas.
Depois o anglo-saxónico, portanto, na verdade, somos assim, estamos muito, muito bem,
sim,
colocados, não é? Porque temos uma data de influências muito, muito ricas, que a nível musical, a nível artístico, é muito importante conseguir beber desses sítios todos e produzi-los.
E precisamente também, não só referências realmente musicais, mas vindo de uma faculdade de artes, vimos que fomos muito contextualizados no nível artístico, não é?
Uhum.
Ou seja, um pensamento de um Kandinsky que nos acompanhou muito, por exemplo, e de eu defender que todos os artistas teriam uma necessidade interior e teriam que alimentar para fazer algo, também nos acompanhou muito. Não podemos só falar também a nível musical, não é? Há toda uma referência a nível artístico, quer seja ele contemporâneo ou não, se calhar até mais antigo, mas que nos levou também a ter um pensamento, digamos, fomos comer a outro lado também.
Vocês já fizeram uma tour pelo Brasil?
Sim.
Como é
sim.
que isso surgiu?
Bem,
surgiu para os senhores da vontade. Normalmente acontece tudo assim, surge da vontade.
Exatamente, da necessidade também.
Da necessidade de ter que fazer. Não, sei lá, conhecemos uma produtora lá, através de amigos, conheceram a nossa música e a partir daí conseguimos marcar uma tour, mas não era uma tour, era com poucas datas, mas deu para ainda visitar Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Belo Horizonte e para fazermos assim um bocado a viagem também dos nossos sonhos que queríamos muito experimentar. Sim. E visitar o Brasil, principalmente pela música e pela parte cultural, não sei, muito forte. E pronto, e aconteceu, foi assim.
Claro, sendo uma das vossas maiores influências do tropicalismo, portanto.
Sim,
sem dúvida, sim. Se bem que, claro, pronto, se vê, não vê-se de outra maneira, não é?
Sim, o Gilberto Gil até costuma dizer que eles pensaram, semearam, mas não colheram. Isto foi uma entrevista já com algum tempo. Nós acreditamos que hoje em dia pode ser que, pronto, seja uma planta um bocado com o seu metabolismo mais atrasado, mas eu acho que vai colher. Eu acho que aquele pensamento hoje em dia faz imenso sentido. Faz imenso sentido porque, por causa mesmo dessa acessibilidade, não é? E eu termos ido para o Brasil.
Sim, e apresentarmos algumas músicas lá foi muito interessante porque eles ficaram, de uma maneira geral, né?
Qual é que foi o feedback?
Muito surpreendido é que é possível? Vocês conhecem o Carcará, mas como? Como é possível? Onde é que isto vem? E depois toda essa proximidade, porque eles conheciam muito pouco da música portuguesa, de uma maneira geral era muito, quer dizer, quase como, quase 10 a 0. O que eles conhecem da nossa música e o que nós conhecemos, claro que também, pronto, é gigante, mas foi muito.
É muito importante, bem recebido, sim.
Com muita curiosidade e com muito interesse de querer saber mais. E nós também vamos apresentarmos muita música popular portuguesa e eu muito, muito interesse também à volta disso.
Sim, acho que, que são pontes que precisam de ser criadas cada vez mais
sim,
e cimentadas com muita força.
Sim.
Uhum. O que é que vos leva a fazer música? De que é que falam os vossos temas?
Bem, os nossos temas, deste, por exemplo, deste novo álbum,
sim.
Tem a ver com realmente um resultado de experiências destes últimos 7 anos, eu diria, não é? 6, 7 anos, que é o tempo de Lavoisier, que embora possa ser anterior. Ou, mas nós sentimos que de facto não há uma linha de ah não, vamos só fazer o pop, ou rock, ou psicodélico, ou popular.
Nós, mesmo a nível narrativa, não há maneira de... Na narrativa no álbum, as músicas não seguiram todas o mesmo caminho.
Não,
tipo, nós revisitámos vários, por exemplo, temos revisitámos dois poetas, temos outras duas músicas populares e depois temos músicas que escrevemos e que fizemos e juntámos tudo neste álbum. Portanto, não há uma coisa definida no sentido.
Mas se há, por exemplo, um sentimento de identidade de um povo que vive ao pé do mar na fauna. Se calhar no tema laranja existe uma infância barra adolescência do que é viver em Odivelas, um obrigado que é um sentimento onírico que não fala realmente de nada, uma opinião que tenta retratar um bocadinho os tempos de hoje e deste facilitismo de termos uma opinião e até poder haver um palco das opiniões porque podemos escrever e as pessoas veem e... Pronto, ou seja, eu acho que é isso, não há uma narrativa forte, não há uma linha de pensamento muito, que quisermos só escrever sobre isto.
Sim, vai acontecendo naturalmente, mas claro que são tudo coisas que são importantes para nós e que faz parte, sei lá, do nosso dia-a-dia, das nossas conversas, das nossas discussões, dos nossos problemas, das nossas alegrias, de maneira geral, da vida, não é?
É uma transformação.
Vocês já viveram em Berlim, já passaram a cantar em alemão?
Não, foi algo que nunca nos ocorreu, porque achamos, não sei, eu acho que é uma...
Já houve sugestões,
já houve bastante.
Aquela música e tal, só... Ah, bom, quem sabe um dia, a gente nunca diz que não, não é?
Eu acho que sim.
Uma versão da opinião, mas em alemão.
Talvez poderia resultar.
Não sei.
Porque eu acho interessante, porque todas as línguas têm a sua cadência, têm uma, não é? Têm...
Sim, é o seu lado melódico.
A nível musical é interessante explorar, portanto, quem sabe?
Sim, não sei.
Acho que antes disso vou tentar o francês.
Sim, porque não?
Condiz mais com o nome do projeto em francês.
Sim, exatamente.
A Nena está bem por aí, mais pela melodia, mas também.
Ok, sobre o vosso novo álbum, é teu. Já tem data de lançamento?
Data concreta ainda não, mas será para os finais de setembro.
Garantidamente.
Uhum.
Final de setembro lançaremos o Eteu.
Mas já está finalizado?
Sim.
Sim, há uma coisinha ou outra, pormenores.
Uns pormenores que falta terminar, mas está.
Como é que foi o processo de composição? Quanto tempo é que demorou?
foi. Pronto, é assim. Nós estamos a trabalhar com uma pessoa que se tornou muito importante na nossa vida, podemos dizer assim, já o podemos considerar amigo, que é o José Fortes, que está ligado à música portuguesa de uma maneira muito, muito forte. Ou seja, ele gravou pessoas tão importantes para a nossa música, como Carlos Paredes, Fausto, José Mário Branco, a Banda do Casaco. Ou seja, tem um trabalho muito forte de gravação e que, pronto, numa altura das nossas vidas encontrámos-nos, ele demonstrou interesse em querer gravar connosco e nós fomos trabalhar com ele e tem sido uma colaboração muito, muito interessante, muito bonita. E pronto, e então desde o processo de gravação, que começa se calhar em 2015, no final mesmo de 2015, até, eu diria, meio de 2016, conseguimos organizar ideias e estruturar arranjos e percebermos que o caminho seria mais esse, ou seja, não houve um tempo de estúdio, não houve uma pressão muito grande, isto tem que estar terminado agora, até porque sairá com o selo independente, não estando ligado a nenhuma editora, não houve essas pressões, houve sim a pressão de fazer algo relevante e algo interessante.
Sim, acho que este álbum, muito diferente do outro, que saiu em 2014, chamado Projeto 675, que aborda muito mais os temas de música popular portuguesa, vem num contexto, ou bem assumido de uma maneira que é, estamos em estúdio e se queremos ser 10 ou 100, vamos ser. Portanto, não houve uma preocupação de reproduzir exatamente o que se faz no álbum ouvindo, isso não vai acontecer, porque nós somos dois realmente, e o que se passa no álbum, por vezes somos 50, sei lá, e foi assumido. E nesse sentido deu para voar, deu para imaginar outros mundos
deu para dar aspectos cénicos que talvez já andássemos à procura há muito tempo.
Sim, dávamos com muita vontade de fazer. Sim.
Juntar muitas vozes, agora, juntar mais guitarras, juntar mais percussões.
Sim, eu ia precisamente perguntar o que é que traz de novo em relação aos álbuns anteriores.
Pronto. Pois, exatamente, é isso. Em vez de sermos dois, passámos a ser 50 ou 100. Portanto, a partir daí...
E mais um. Que é o José Valente.
Temos um convidado no álbum, que é toca viola de arco, sim. Um músico extraordinário chamado José Valente, que tem a colaboração no tema Romance do Século, que é um tema popular, transmontano. E depois, para além disso, é isso. Temos muitas vozes, temos bastantes vozes.
Sim.
Temos, o Roberto também tem muitas guitarras, tem, sim, baixo e percussões. E, sim, pronto, sei lá, é a diferença, a grande diferença do outro álbum. O outro álbum era um álbum que foi feito no sentido de ser cru, de ser muito real. Portanto, sou eu e o Roberto, uma guitarra e duas vozes, e é o que é, muito à terra.
Sim.
Este quisermos ir mais para o espaço e tal, sei lá.
Sim.
Explorar outros mundos.
Exatamente.
Vocês incluíram todas as músicas que fizeram neste álbum? Para este álbum?
Todas? Não. Assim, não. Nós tivemos que fazer uma espécie de seleção.
Qual é que foi o critério?
O critério, sinceramente, foi aquelas que já teriam um potencial de terminada. Não é? Por exemplo, podemos dizer que o Laranja está quase que terminado desde 2013, 2012, ainda vivíamos em Berlim, mas nunca tínhamos tocado ao vivo, nunca tínhamos sequer pensado em fazer parte de um álbum, mas de repente ele ganhou contornos de real, de existente, então decidimos colocá-lo lá. Mas o Opinião, por exemplo, é uma coisa... É uma canção que foi feita há muito pouco tempo. Por isso temos aqui um leque de...
Sim, houve uma música que ficou fora, que se chama Como Será.
Uhum. Já tínhamos tocado bastantes vezes, já.
Pronto, sei lá, foi acontecendo assim. Não, acho que não sei desta vez, já te saí numa próxima.
Sim, na altura, eu acho que fazia sentido ter estes 10 temas. E dentro destes 10 temas existe muito orgulho da nossa parte de os apresentar neste um chamado É Teu. E pronto, e sinto que outros virão e não estaremos minimamente a rejeitar a hipótese de revisitar velhos temas que nunca apareceram, por exemplo, num álbum e pô-lo no próximo. Isso não faz sentido para nós, faz sentido só realmente a necessidade de agora estes 10 temas constituírem o É Teu.
Uhum. E porquê o nome é teu?
É teu, surge, porque pronto, a voga é isso, não é? O facto de não ser nosso, de falar nisso na música, de não falar de posse e de falar de partilha, e de que a música é isso, a partir do momento que sai. Nunca é nossa e não é nossa e é para ser de todos.
Sim.
Por aí, bem simples, mas com essa mensagem.
Como tínhamos dito há bocado, não é? Da tal receptor e emissor. Não, 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 faria sentido haver música se não houvesse essas duas partes, não é? Quando dizemos que é teu, sentimos sempre isto quando damos um concerto, e às vezes damos concertos em salas mais pequenas, onde as pessoas estão mesmo ao nosso lado, e sentimos que há ali uma sinergia, e a maneira como nós tocamos é a maneira como as pessoas também querem, às vezes, que a gente toque, não é? Ou seja, há um respeito mútuo, não há uma barreira fria entre o público e nós, e então sentimos que este é teu. É de facto essa mensagem que queremos passar, também de uma Portugalidade que acreditamos que está lá presente e que é nossa, não é minha e da Patrícia, é teu, ou seja, terá que ser entendida pela parte que não fez parte do processo, como é óbvio, de fazer a música, mas fará parte do processo de a receber e de a entender e de partilhá-la ou não, ou de gostar dela ou não, é teu.
Já suspeitei que fosse por aí. Porque o single Opinião para apresentar o álbum?
É difícil escolher um single do álbum, não é? Não é tarefa fácil. E tivemos alguma ajuda nesse sentido. As pessoas exteriores que também olharam para o álbum, sim, e também sugeriram. Mas o Opinião, porque não há assim uma razão muito concreta.
Não, eu acho, pronto, é assim. Em termos práticos, hoje em dia lança-se um single com um vídeo. E nós, nunca tendo feito assim um videoclipe muito concreto, já temos várias filmagens, mas é muito mais do concerto ao vivo, gostávamos também de ter feito essa parte. E em termos muito práticos, o Opinião tem 3 minutos e todas as outras músicas estariam nos 4 minutos e mais, 5 minutos, 6 minutos. Ou seja, fazer um vídeo de 3 minutos ou fazer um vídeo de 6 minutos, a logística e tudo mais implica coisas muito diferentes, não é? A Opinião, pronto, é um tema atual.
A Opinião também é interessante lançar como single e falar que toda a gente tem uma opinião, toda a gente vai ter uma opinião sobre aquele primeiro single, daquele álbum, tudo isso. É,
sim, também claro. Ou seja, há muita coisa que fazia sentido ser a Opinião, sim, mas que também fazia sentido ser qualquer outra de música
exato.
Do
ETE. É ingrato, não consigo dizer.
Exato, é uma é pronto, foi...
Escolher uma primeira música, não é? Nunca parece que sempre, mas...
É estranho, mas pronto, é teu.
Mas pronto, na verdade nós gostávamos muito que todos eles fossem singles, não é?
Porque exatamente, gostávamos mesmo. E lançaremos outro antes do lançamento do álbum, o segundo single.
E já escolheram qual vai ser?
Já.
É um tema que se chama Sou Povo.
Sou Povo?
Sim, Sou Povo.
E significa o quê?
E pronto, é isso. Temos que avaliar datas e tudo mais. E se terá vídeo ou não.
Ok.
Mas estás a trabalhar nisso.
Por falar em datas, próximos projetos. Lançamento do single, lançamento do álbum.
Sim.
Fora agora... isso.
Sim, projetos. Temos uns concertos, sim, agora já...
Vão estar no Lisbon Music Network?
Exato.
Exatamente.
Network. Já amanhã, no dia 1, às 9 da noite, no Tóquio, vamos estar no Mil, que parece um evento super, muito interessante, com 50 concertos e muitas conferências também, que eu acho que para os músicos, e não só, são muito, muito interessantes. Vamos estar depois também no Festival à Porta, no dia 3, e depois, no dia 20... qualquer coisa de junho, vamos também... 21 de junho, é o Salvaterra do Extremo, que é um festival...
Ah, não, o Salvaterra do Extremo, não sei se é 21. Ah, 21 de julho...
Que é? Não, tem calma, depois tem calma. E o projeto também que estamos a desenvolver agora, para apresentar no Milhões de Festa, que estamos a colaborar com um argentino, que é o Barrio Lindo, que também trabalha música tradicional, mas numa versão mais eletrónica, e então estamos a juntar e vamos apresentar isto. Este projeto para o Milhões, os três.
Uhum. Que... Vai ser em julho.
Há também outras datas, Sertã, Ferreira do Zezer.
Ah, sim, concertos. Mas, entretanto, estamos a trabalhar para o lançamento do segundo single do álbum, que há de sair no princípio, talvez, de setembro, e o lançamento do álbum será no final de setembro.
Ok. Muito bem, então. Vamos então ficar com o tema que vocês escolheram. Escolheram o single da apresentação. Porque a escolha deste tema para passar aqui no Pio?
Achamos que
é a escolha óbvia.
Achamos que faz sentido apresentar o primeiro vislumbre do Eteu, e sendo este o single.
E que desperta a atenção para o resto do álbum.
Exatamente, então, exatamente. Vamos... aguçar o apetite.
Ok, então. Ok, então vamos então ficar com o single Opinião, de Lavoisier. Patrícia e Roberto, uma vez mais, muito obrigada por terem aceitado o convite do PIB. O PIB deseja o maior sucesso para o vosso projeto. Nós estamos de volta para a semana. Até para a semana, pessoal.
Muito obrigado.
Obrigado.
Toda a gente tem uma opinião. Toda a gente faz questão de dizer sim ou não. Toda a gente tem uma opinião. Se você Toda a gente tem uma opinião. Toda a gente faz questão de dizer sim ou não. Toda a gente tem uma opinião. Toda a gente sim ou não faz questão. Toda a gente uma opinião. Que dizer faz-te ter uma opinião. Que dizer faz-te ter uma opinião. Sono abraço.